Diga, seu Lula.
Você aba do ano que seu compromisso com o Nordeste é muito sério.
E eu não sei.
Você urbanizou o forró? Daqui pra frente tem que ter tudo mais melhor.
Deixa comigo. Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói.
Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói.
E tome shot, mariquinho, tome shot, sazafim, tome shot, e tome mais.
E tome shot, mariquinho, tome shot, sazafim, tome shot, roi, e tome mais.
Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói.
Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói. Rei Dominguinho.
Diga, seu Lula.
Tô sentindo uma dor dentro.
Tá doendo?
Tá. Tem nada não. Quando nós se encontra, a gente se dando nos amor. Mas o que tá doendo mesmo é esfungar de filhinho nessa sanfona. Tu tão perto eu e eu tão longe dela.
Quando chega o verão é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Sofre a menina, sofre o rapaz. 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 Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói.
Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói.
E tome shot, mariquinho, tome shot, sazafim, tome shot, e tome mais.
E tome shot, mariquinho, tome shot, sazafim, tome shot, vixe, e tome mais.
Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói.
Canário que muda a pena, dói. Amor que muda de penas, dói. Machucado e feliz é demais.
Ô menino, me traz aí duas folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho.
Aí, seu Lula.
Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou.
Só se for de alegria.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só.
E ninguém nota que eu tô lhe conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação.
Pra nós viver igualado a sangue suga, nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. O que,
o Zé Zé Marculino? Segura aí, poeta.
Já segurou.
Tá bom demais.
Esse é ratalhado.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só.
E ninguém nota que eu tô lhe conversando, nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação.
Nós viver que essa que nos dão. Tô tempando também pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebu. Tô tempando também pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebu. Ah, foi. Ah, Maria, tá triste mesmo. Tá bom demais.
Ora sim, tá.
Ô, seu Lula.
Oi.
Já vi o bicho machado de quebeu.
Dedé do cabra pelado
é um agarrado. Para o bom tocador não existe fole ruim, mas para o dançador ruim forroninho presta. Chega na festa, mete cana na barriga, bate, apanha, não intriga, aí nada tem valor. Chega na festa, mete cana na barriga, bate, apanha, não intriga, aí nada tem valor.
E
a safona tá furada,
e
moeda tá punada,
e
sapumbeiro tá bebado,
e
triangueiro tá fechado.
E pra quem não entendeu hoje, o bom daqui sou eu.
E a safona tá furada, e a
moeda
tá punada, e o sapumbeiro tá bebado,
e o triangueiro tá fechado.
Tá furada,
e
poeira tá punada,
e
sabumbeiro tá bebado,
e
triangueiro tá bichado.
E pra quem não entendeu hoje, o bom daqui sou eu.
E
essa
safona tá furada,
e a poeira tá punada,
e o sabumbeiro tá bebado,
e o triangueiro tá bichado.
E pra quem não entendeu hoje, o bom daqui sou eu.
E voltando ao assunto do bebo,
se o bebo for rico e valente, tem que aguente
de jeito nenhum.
Aquelas intimidades,
é uma alisada,
aquela chuveirada em cima da gente. Tem bebo que dança de palito na boca, e daí?
Para o bom tocador não existe fole ruim, mas para o dançador ruim, forroninho presta. Chega na festa, mete cana na barriga, bate, apanha, não me intriga, aí nada tem valor. Chega na festa, mete cana na barriga, bate, apanha, numa intriga, aí nada tem valor.
E
a safona tá furada,
e
moeira tá punada,
e
sapumbeiro tá bebado,
e
triangueiro tá bichado.
E pra quem não entendeu hoje, o bom daqui sou eu.
E a safona tá furada,
e
a moeira tá punada,
e o sapumbeiro tá bebado,
e triangueiro tá bichado.
E pra quem não entendeu hoje, o bom daqui sou eu.
E
a safona tá furada,
e
moeira tá punada,
e
sapumbeiro tá bebado, triangueiro tá bichado.
E pra quem não entendeu hoje, o bom daqui sou eu.
E a safona tá furada, e a mulher tá punada, e o sapumbeiro tá bebado, e o
triangueiro. A fogueira era em mim, mas a fumaça era em você. Você chora por mim e eu não choro por você.
Lá no verde do capim, lá você pode até amanhecer. Mas a flor do meu jardim, meu amorzinho, não parece com você.
Fica na bacia minha mágoa, hoje é novo de bem querer.
São João me iluminou, arranjei o novo amor. Prazer.
A voz daquele rio inventa as águas e faz o teu navio me esquecer.
Mas é São João, não vou esquecer.
Diz que a tentação só é feliz depois da derradeira.
Dominguinho, você tá muito animado pra nossa festa este ano?
Seu Lula,
oi.
Esse ano nós vamos derreter junto.
Olha, nenê, não é por causa da nossa presença não, mas nós merecemos.
A fogueira era em mim, mas a fumaça
chora por mim e eu não choro por você. Lá no verde do capim, lá você pode até amanhecer. Mas a flor do meu jardim, meu amorzinho, não parece com você. Fica na bacia minha mágoa, hoje eu não podia bem querer.
São João me iluminou, arranjei um novo amor, é um riacho de prazer.
A voz daquele rio encanta as águas e faz o teu navio me esquecer.
Mas é São João, não vou esquecer.
Diz que a tentação só é feliz depois da derradeira.
Nenê, tu tá achando bom?
Ô, beleza!
Muito bem, então viva São João! Tá aí Luiz Gonzaga, Dominguinhos, depois da derradeira composição dele. E também Luiz Gonzaga com Dominguinhos, Dançador Ruim de João Silva e Zé Mocó. E também Luiz Gonzaga com Dominguinhos, Quando Chega o Verão de Dominguinhos e Abel Silva. Fechando muito bem mais uma edição do programa Forró para Todos.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Aqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Conexão 105, conectando você à boa música. Tabajara FM.
Não tem nem...
você chegou foi um combo da sorte. Um tabaco, um isqueiro e um rastido.
Do gol, a turma tá aí, pagou e quer ver, quer xingar, torcer, chorar, se o pau vai cantar, a deixa discorre e vem logo acalmar. O juízo que é, essa favela é ladrão, torcida é ladrão. na mão. São as vaias, uma falta, expulsão, traz vermelho cartão. Zeca de rádio no ouvido, torcendo, sofrendo pelo mais querido, ele vira uma fera. Chico pra xingar a mãe, e ai de quem lhe disser, campeonato já era. Hoje tem futebol, hoje tem futebol, hoje tem futebol. Hoje tem futebol.
Tabajara.
Nossos cumprimentos, torcida brasileira. Aqui, outra vez, a Rádio Tabajara, para a cobertura de mais um grande acontecimento esportivo. Queremos que você seja o ouvinte mais bem informado do rádio esportivo. Tabajara, potência, som e equipe.
Vai começar mais um show, discrete tantas vezes campeão. Você vai torcer pelo gol e vai vibrar com muita emoção. É bola na rede, é grande a jogada, é Tabajara do esporte em mais uma jornada. É bola na rede, é grande a jogada, é Tabajara do esporte em mais uma jornada.
Vamos nessa! Um grande abraço pra você! Muito boa tarde! Falamos ao vivo, em definitivo, direto do estádio O Amigão, em Campina Grande, neste domingão, dia 26 de julho de 2026. Olha, hoje jogo pra lá de decisivo, jogo da volta das oitavas e final da Série D do Campeonato Brasileiro. E aqui, com o Scratch, campeão do rádio paraibano, você vai ouvir tudo de
São José. São José.
Isso mesmo, São José e 13, na verdade 13 São José, é o galão da Borborema buscando a classificação, a próxima fase, o mata-mata do acesso rumo à Série C em 2027. Claro, transmitimos o jogo da ida e claro, estamos aqui em loco no estádio Amigão para transmitir tudo desse duelo para lá de decisivo para o 13. E o nosso Scratch, campeão do rádio paraibano, já está definido e escalado para esse grande duelo. E a narração é comigo.
Ronaldo Jorge.
Nas reportagens, ele que vai trazer tudo direto da beira do gramado, eu tô falando do Internacional da Tabajara.
Stefano Vanderlei.
Nos comentários, que vai falar tudo das emoções de 13 e São José, eu tô falando do nosso comentarista que bate de primeira.
Ivo Marques.
Maravilha! E o nosso plantão em ancoragem é dele. O cara é fera, viu? O camisa 10 campeão!
Franco Ferreira!
Na operação de áudio, aqui direto do estádio O Amigão em Campina Grande, a fera Sullivan de Lima Calado Marrom. E na operação em nossos estúdios, o grande Lucas Italino. E não podemos esquecer dele, que está nas redes sociais, o papai do Vinícius
Vieira Neto.
Maravilha, só corrigindo, viu? O nosso grande Marcos Pac, de volta às transmissões esportivas, graças a Deus, 100% recuperado. Agora são 16h, mais 15 minutos. Daqui a pouco vamos trazer as primeiras informações desse grande jogo, mas eu tô chamando ele agora, que vai trazer tudo dessa fase decisiva da Série C do Campeonato, Série D do Campeonato Brasileiro, o nosso camisa 10 campeão,
Franco Ferreira.
Fala, Francão, boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo, boa sorte aí para toda a equipe, o Ivo, você, o Stefano Vanderlei e também o Super Marrozinho. Olha, chegando para destacar Campeonato Brasileiro da Série D, importante hoje para a equipe do 13, nosso representante contra o São José lá do Rio Grande do Sul. O 13 entra em campo com a grande responsabilidade de reverter um placar de 2-1 que sofreu lá na casa do adversário. Jogando em casa, pelo regulamento, o Galo precisa fazer um placar que seja superior a uma vantagem de 2 gols e, se vencer pelo placar mínimo, a decisão nos penais. Esta é a grande expectativa. Até o presente momento, 586 jogos já foram realizados, com 1.336 gols marcados, uma média de 2.26. Com 11 gols, Rian do CSA vai liderando a artilharia, seguidos por Clemente do Gama, Matheus do Iguatu, todos com 10 gols. Alex Silva do Águia Marabá tem 9 gols. Ramon, também do Gama, 8, ao lado de Cadorini, da Portuguesa de São Paulo. Detalhe é que tivemos 2 jogos ontem pela competição e já tem 2 times classificados para a próxima fase, que é a fase mais importante, quando teremos as 8 equipes classificadas, com o primeiro enfrentando o 8º e assim 7º contra o 2, o 3 contra o 6º. Será uma nova modalidade em termos de decisão para a próxima fase. Já estão garantidos o Nacional do Amazonas e o Uberlândia de Minas Gerais. Tivemos no primeiro jogo o Iguatu empatando com o Nacional em 1-1, jogo realizado lá em Manaus, e o placar se repetiu também no Ceará, ontem à tarde. Com o resultado, a decisão foi para os penais. Nacional acabou vencendo por 6-5 e com isso o Iguatu fica pelo caminho. Aconteceu também com a Portuguesa de São Paulo. No primeiro jogo, o Uberlândia, jogando em Minas, venceu por 2-0. Ontem, a Portuguesa venceu por 1-0, mas não conseguiu reverter a vantagem do adversário. Com isso, o Uberlândia está garantido para a próxima fase. Jogos de hoje teremos daqui a pouco. Aliás, bola rolando, já começou para Gama e América. Jogo que acontece lá no Bezerrão, em Brasília. O primeiro jogo, o América venceu pelo placar de 1-0. Hoje, portanto, teremos aí a decisão entre o representante de Brasília e o representante do Rio Grande do Norte. É o time americano buscando aí esse resultado. E o resultado aí não está legal não, viu? O Gama acaba de fazer o primeiro gol, Renato, aos 16 minutos, América 0, Gama 1. O outro jogo também em andamento, o CSA vai empatando com o São Luís em 0-0. Outros jogos programados para hoje, teremos ABC e Luverdense. Primeiro jogo foi 0-0. Teremos ainda, neste domingo, jogando lá em Salvador, em Maceió, CSA, que vai empatando. Primeiro jogo também foi 0-0. Com isso, o jogo pode ir para as penalidades máximas se continuar com esse mesmo placar. Tem ainda Asa e Cianorte. Primeiro jogo, mesmo jogando fora de casa, o Asa venceu por 1-0. Ferroviário e Goiatuba. Esse aqui eu acho que vai ser difícil para o Ferrinho, viu? Porque o primeiro jogo foi 4-0 para o Goiatuba e teremos hoje a equipe do Ferroviário tentando descontar ou pelo menos reverter este resultado. Já em Campina Grande, você vai acompanhar esse jogo de bola entre 13 e São José. Primeiro jogo, Zequinha ganhou pelo placar de 2-1. O Galo da Borborema, para passar, precisa vencer por 2 gols de vantagem ou, pelo menos, por 1-0 no tempo regulamentar e tentar a sorte de acordo com o regulamento nas penalidades. Trazendo uma informação aqui do basquete, tivemos ontem a abertura do Campeonato Paraibano do adulto masculino. O Botafogo fez 100-46 contra o Manaíra. Foi o primeiro jogo de abertura da competição. No segundo jogo, o Dinamite venceu o IFPB por 56-39. E no terceiro jogo, o Botafogo, com a categoria sub-20, venceu o Dinas, lá de Natal, pelo placar de 54-36. Estes os três primeiros resultados do Campeonato Paraibano de Basquetebol. A outra partida que estava programada, envolvendo a Unifacisa, foi adiada e a federação ainda não confirmou a data para este jogo. Olha, teremos hoje, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, primeira divisão, Cruzeiro e Botafogo, placar está 0-0. O Corinthians vai vencendo o Bahia por 1-0. Teremos ainda Flamengo e a equipe do São Paulo. Bragantino e Curitiba, Grêmio e Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, Remo e Vitória da Bahia. A Série B, bola rolando para Náutico e Criciúma, está 0-0, São Bernardo e Ceará também 0-0. Teremos ainda Londrina e Novo Horizontino, América e Goiás. Na Série C, a bola já está rolando para Ipiranga e Barra, Brusque e Ituano. Hoje teremos, além desse jogo, ainda Botafogo e Caxias, você acompanhando aqui pela Tabajara. Vamos voltar para Campina Grande. Ronaldo Jorge, solta a voz direto do amigão.
Valeu, grande Franco Ferreira, que trouxe aí um panorama desses jogos,
Ronaldo,
da volta das oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora são 4 da tarde, mais 23 minutos, e eu tô chamando ele com suas primeiras informações, o nosso Internacional do Scratch,
Stefano Vanderlei.
Fala, Stefano, boa tarde.
Um abraço pra você, Ronaldo, boa tarde, Ivo Marques, Marrom, Giba, Franco Ferreira, todos ligados no Scratch Campeão do Rádio. Já falamos ao vivo aqui da orla do gramado do Tapete Verde do Amigão aqui em Campina Grande. O público continua chegando. Daqui a pouco vamos soltar a escalação de 13 e também de São José. Aqui a cúpula do Galo por aqui. Raul Pequeno, CEO do 13, ao vivo para a Rádio Tabajara e todo o estado da Paraíba ouvindo essa entrevista. Expectativa do 13, que não foi bem lá porque perdeu, mas contando com o apoio da torcida, a expectativa de conseguir a passar de fase, né, Raul?
A expectativa é absolutamente de confiança total no elenco. Estamos na metade do jogo, estamos jogando em casa, o cenário está ótimo, está perfeito. Temos uma montagem de time que vem para ganhar. Pressionaremos o tempo todo e vamos levar esse resultado.
Tá certo, Raul. Bom trabalho pro treino.
Valeu, satisfação. Um grande abraço para todo mundo da Tabajara.
Valeu. Esse é o Raul Pequeno, ele que é CEO do 13 e neste momento o Galo está naquele último aquecimento, o aquecimento final, podemos dizer assim, e o São José também. Agora, por enquanto, apenas ainda a escalação do São José. Vamos soltar a formação do Zequinha.
São José. Céu do véu de azul, São José de tradição, vai se partindo do sul, resplandente pavilhão.
São José,
quem não sente o teu ardor, como todos sempre unidos, gente ao forte.
Outro time do São José, que venceu o jogo de ida pelo placar 12-1, em campo com o goleiro Fábio Remp, camisa número 1. 1 para Remp. Na lateral direita, 16 para Matheus. Matheus, camisa 16. A zaga formada com 17, Pedra. Thiago Pedra, 17. E Eduardo, camisa número 3. 3 para Eduardo. E na meia cancha, Michel, camisa número 6. 6 para Michel. No meio campo, 5 para Keverton. Keverton tem a 5. 8 para Anderson. Anderson tem a 8. 17, Grafite. Grafite, 17. E o ataque tem Kaique. Kaique, camisa 19. 19, Kaique. 20, Andrei. Andrei tem a camisa número 20. E o 16 é o Vitor. É a formação do time do Zequinha, lá do Rio Grande do Sul, Ronaldo.
Maravilha! Valeu, Stefano Vanderlei. Stefano, Zequinha, o São José já escalado. E o Galo, hein? Já tem os 11 titulares do Galo da Borborema.
É no ataque do São José. É, corrija aí. 10, camisa 10, Vitor. Zé Vitor, camisa 10, no time do São José. Corrigido, Ronaldo.
Tá ok, tá batido e conferido. E Stefano, o 13, já vi que o Galo da Borborema, há uns 5, 10 minutos atrás, entrou em campo para fazer aquele processo de aquecimento. Mas o que o torcedor quer saber? Já saiu a escalação do Galo?
Saiu a formação do Alvinegro da Serra da Borborema. Vamos ouvir a escalação do 13.
Somos campeões da Paraíba, somos o melhor. Somos
o time do 13 em campo com camisa número 1, Erivelton no gol. No gol, Erivelton, camisa número 1. Na lateral direita, Natan. Ele tem a número 2, Natan, camisa 2, na lateral direita. 15 para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, camisa número 15. 14, John Lessa. John Lessa, 14, formando a zaga com Matheus Barbosa. E na lateral esquerda, Carlos Henrique, camisa meia dúzia. Meia dúzia, Carlos Henrique. O meio campo, Alvinegro, 21, Vinícius Michelon. Vinícius Michelon tem a 21. 22 para Giovanni Mário. Giovanni Mário, camisa número 22. E 8, Marquinhos. Marquinhos, jaqueta número 8. A vanguarda treziana. Lá na frente, Buba com a 10. 10, Buba. 17, Vinícius Bala. 17, Vinícius Bala. E 9, Dioran. Dioran, camisa número 9. O técnico é ele, Adriano Ronaldo.
Valeu, Stefano Vanderlei, tá aí. O Galo 13 tá definido e escalado. E o torcedor, Ronaldo, segue, né, Stefano? Segue chegando aqui o amigão. Promessa de um grande público nessa tarde.
Exatamente. O que tem de gente aqui, viu? A gente vai aqui encontrar o presidente da executiva com o presidente do Conselho Deliberativo e a presidente da federação. Presidente da federação, presidente do Conselho e presidente da executiva. Michele Ramalho, ao vivo para Tabajara. Primeiro de tudo, parabenizar o Sub-13. É só elogio por parte de todo o Estado. E um grande trabalho através da incentivar a base. Boa tarde, Michele.
Boa tarde a todos da Tabajara. Graças a Deus, nossas competições cada vez mais vêm melhorando ano após ano, e a ideia sempre é essa. Eu sempre falo que é aprendendo com os erros e tentando melhorar com os acertos.
Tudo pronto para a Copa do Mundo Feminina 2027, né?
Quase tudo pronto, né? Na verdade, pronto mesmo, só quando começa, quando é o apito inicial, mas a gente já vem fazendo um trabalho muito importante. Nós temos o técnico Arthur, que já vem desenvolvendo, já fomos vice-campeão das Olimpíadas, já fomos campeãs da Copa América, com esse grupo que já vem dando certo. E a ideia é essa, cada vez mais estar unidos e trabalhando em prol da medalha, do grande sonho que é ser campeão da Copa do Mundo aqui no Brasil.
Prazer, grande abraço, Michel.
Prazer grande, viu? Bom lhe ver.
Presidente Michel, e agora o presidente da executiva do Galo, Paiva. Paiva, expectativa de um grande público e a torcida 13 anos que está João Pessoa ouvindo a sua participação.
Boa tarde a todos ao Tabajara. E é um motivo de alegria, né? Estamos aqui hoje contemplando uma tarde maravilhosa e creio que Deus vai nos abençoar mais ainda essa tarde, né? E a vida da nossa presidente Michelle aqui vai nos trazer uma segurança bem maior. Tenho certeza que Deus está acima de tudo, é o comandante disso aqui, esse barco que comanda ele. Então a gente tem mais que agradecer a ele, né, por tudo. E vamos pedir a Deus para que a gente saia daqui hoje à tarde com a vitória, uma vitória que venha nos dar a classificação, né? Isso vai ser importante e vamos seguir. E vamos cair no meio dos oito aí para a gente buscar o grande sonhado título da Série D.
Valeu, Paiva. Aqui, um dos grandes baluartes e abnegados do 13 Futebol Clube, Anatólio Chaves, presidente do Conselho, e a expectativa, Anatólio, para essa partida decisiva de vida ou morte para o Galo.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tabajara, boa tarde especial a você, Stefano, sempre esteve aqui dando cobertura ao nosso 13. Hoje, um jogo decisivo, esperamos que dentro de campo o 13 possa corresponder à expectativa, principalmente da torcida. Desde já agradecer a presidente Michelle, porque ela aceitou o convite de vir ao jogo hoje. Isso é uma satisfação imensa para a gente que faz o 13. Esperamos agora o 13 dentro de campo conseguir uma excelente vitória.
Franco Ferreira, lá nos estúdios, mandando um abraço.
Meu grande amigo Franco Ferreira, está me devendo uma visita, viu? Espero que, se Deus quiser, no próximo jogo você possa vir trabalhar e fazer o trabalho que o Stefano está fazendo hoje aqui. Você é um cara especial. Um forte abraço para você.
Um abraço, Anatólio. Bom jogo.
Para você também, obrigado.
Tá aí, o Anatólio Chaves. Era o trio de presidentes. A presidente da federação, o presidente do 13 e o presidente do conselho do 13, que estavam aqui reunidos. Portanto, todo o staff da federação aqui presente, dirigentes do 13 e algum pessoal ainda da comissão técnica do São José. Portanto, são as primeiras informações aqui do campo de jogo do estádio Amigão, porque tem decisão, tem Screte campeão, voltando ele direto da capital espacial do Brasil para a grande jornada esportiva aqui no Amigão.
Maravilha! Valeu, Stefano Vanderlei, que trouxe as escalações das duas equipes. Agora, 4:33, eu tô chamando ele, o nosso comentarista que bate de primeira.
Ivo Marques!
Fala, Ivo, boa tarde! Queria saber sua expectativa para o jogo de logo mais, 13 São José, jogo da volta das oitavas da Série D. O Galo que tem que tirar mais uma vez o resultado adverso da primeira partida, acabou sendo superado por 2-1 de virada. Hoje, com um bom público no Amigão, vai tentar chegar às quartas no famoso mata-mata do acesso, Ivo.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Trata-se de um jogão de bola. A minha expectativa é que hoje tenhamos aqui um grande jogo, né? 13 e São José não chegaram a essa quarta fase da Série Z do Campeonato Brasileiro, da Série D do Campeonato Brasileiro, por acaso, né? São times que têm uma campanha parecida, porém, o 13 é melhor no geral. É um time mais regular. É um time que fez 24 pontos contra 21 do adversário. É um time que tem 7 vitórias contra 5 do adversário. É um time que tem 3 empates contra 7 do adversário. E apenas 5 derrotas contra 3 do adversário. As duas equipes tiveram um comportamento um pouco diferente. Enquanto o 13 foi muito regular desde o início, né, pontuando bem, tropeçando pouco e indo passo a passo, conquistando esse lugar que chegou hoje, o São José não. O São José começou muito mal a competição, com derrotas seguidas, e só veio se recuperar no final da primeira fase, quando conseguiu aí a sua classificação para a segunda fase. Aí o time começou a crescer. Começou a crescer e na segunda fase, ou seja, a primeira relacionada ao mata-mata, esse time do São José primeiro empatou com o Santa Catarina 1-1, Depois, no segundo jogo, 1-1 de novo. E aí, uma vitória de 4-2 dos pênaltis, né? Na terceira fase, venceu a Portuguesa por 1-0 e depois empatou em 0-0. Passando aí para a quarta fase. Quarta fase que iniciou na semana passada, né? Com o jogo entre essas duas equipes, o São José e o 13, lá no Rio Grande do Sul. E desta feita, o time da casa levou vantagem, vencendo por 2-1, num jogo em que o 13 também não teve uma má atuação. Muito pelo contrário, né? O 13 jogou muito bem e até não merecia ter perdido esse jogo. Isso nos leva a crer que aqui em Campina Grande, com a ajuda da torcida, que comparece em massa, a gente já vê daqui, a movimentação dos torcedores é intensa. Nós teremos aqui, com certeza, para mais de 10 mil torcedores. Com certeza absoluta, pelo movimento que a gente está vendo. Aqui no momento, neste momento, já temos aqui algo em torno de 6, 7 mil pessoas, mas ainda falta muito tempo para a bola rolar. E a gente espera que a torcida do 13 compareça em maior número, sobretudo no lado sol, que o torcedor deixa para entrar muitas vezes, lá quando o sol esfria um pouco mais, né? Então, ainda tem muita gente, sobretudo no setor lá da arquibancada sol, geral, como queiram, ainda embaixo, sem subir para as arquibancadas, mas a gente já nota um público muito grande nessa arquibancada, né? Bom, gente, voltando aqui ao jogo, 13 não vai poder contar hoje com um desfalque, aliás, um jogador que é um desfalque muito importante, que é o Giancarlo, né? Giancarlo, que sofreu uma contusão séria, né? Vai ter que se submeter aí a uma cirurgia, está fora, então, da temporada. Para o lugar dele, o 13 contratou o Giovanni Mário. Giovanni Mário, que deve estrear hoje com a camisa do Galo, né? Deve estar escalado aí.
Não, ele está confirmado.
Aliás, está. O Stefano trouxe agora há pouco. O Giovanni está escalado com a camisa número 22. Giovanni Mário. Ele que chega exatamente para fazer o trabalho que o Giancarlo estava fazendo. O 13 também não terá o Léo Azevedo e o Luan Freire, ambos laterais. Ainda não estão recuperados para voltar à equipe. O São José está com uma equipe que faz 12 jogos de invencibilidade. Vejam bem, viu? 12 jogos de invencibilidade, né? Nesses 12 últimos jogos, a equipe teve 7 empates e 5 vitórias. É uma equipe que costuma ter uma marcação muito forte e, por isso, tanto empates, né? É difícil, muito difícil vencer esse time comandado pelo Argel Fuchs, que o torcedor de Campina Grande conhece bastante, já dirigiu o Campinense Clube aqui em Campina Grande, e é um treinador que geralmente joga de forma reativa e tem no seu sistema defensivo ponto alto das equipes que ele trabalha. Então hoje não será diferente. O São José joga exatamente assim, né? É um time que joga de forma reativa, né? É um time que espera o adversário, joga bem plantado atrás e sai muito rápido nos contra-ataques. Por isso, há 12 jogos não sabe o que é uma derrota. Mas você vê que nesses 12 jogos, ele empatou muito mais do que venceu. Empatou 7 vezes e perdeu. E, aliás, e venceu 5. Né? Então, isso mostra exatamente que a equipe é dura de ser batida. Mas também tem uma certa dificuldade com vitórias. E, sobretudo, quando joga fora de casa. Então, gente, temos tudo para ter um grande jogo hoje. O 13 necessita da vitória, porque perdeu lá. Então, uma vitória com diferença de apenas um gol. O 13 empata com o São José e aí a decisão vai para as penalidades máximas. Caso o 13 consiga uma vitória por mais de um gol de diferença, aí o Galo passa para a próxima fase, né, de forma direta. É isso que o torcedor espera, porque o 13 jogando em casa, com o ataque que tem, certamente é o favorito para esse jogo de hoje. Se eu tivesse de cravar aqui, eu cravaria tranquilamente no 13, mesmo sabendo da dificuldade que terá pela frente com um sistema defensivo à la gaúcho, né? Um sistema defensivo muito forte, de muita marcação, mas o time do 13 tem condições de sair daqui hoje com uma vitória maiúscula e quem sabe até carimbar o passaporte para a próxima fase, Ivo, com uma vitória de mais de um gol, né, que lhe dará o direito a isso aí. Então a expectativa é muito grande, eu confio no time do 13, mas também já adianto aqui que não será uma tarefa fácil. Eu volto com o Ronaldo e dando sequência a essa transmissão esportiva. Com você, Ronaldo.
Ronaldo.
Fala, Stefano.
Eu queria questionar até o Ivo, porque pegou todo mundo de surpresa o Petrocelli, ou Petrocelli, no banco. Ele que foi titular praticamente em todos os jogos. Eu estou aqui com o Erivaldo Moura, da Rádio Caturité. Erivaldo, pegou de surpresa Petrocelli no banco, né?
O Petrocelli, o treinador do 13, o Eduardo Souza, preferiu deixar ele no banco, talvez por ele ter dois cartões amarelos, né? Já tá pendurado, mas enfim, não dá para entender, né? Ele trocou seis por meia dúzia. Também o Michelão é um bom volante e vai assumir o lugar do Petrocelli, pelo menos nesse início de partida.
E aí, Ivo?
Foi uma atitude surpreendente. O Petrocelli vinha muito bem, titular absoluto. Mas talvez seja aí uma cartada aí do Adriano, alguma coisa que ele enxergou durante o treinamento da semana, sobretudo levando-se em conta como joga o São José, talvez ele achou, né, que o Petrocelli devia ser substituído pelo menos de entrada. Né? Eu acredito que pelo menos durante o jogo o Petrocelli deve entrar no jogo. Talvez seja aí uma pegadinha, né? O São José certamente armou o time contando com o Petrocelli e com a forma de jogar do Petrocelli, e agora, né, o time joga com outro jogador no lugar, e isso pode fazer uma diferença grande na forma de jogar. Vamos esperar para ver. A princípio chega a ser preocupante essa substituição, mas ninguém mais do que o Adriano deve saber o que está fazendo.
É isso, nosso Ivo Marques. Por enquanto, as duas equipes, agora e Stefano, retornaram aos vestiários. Daqui a pouco, bola vai rolar. Daqui a pouco o Stefano Vanderlei tá de volta, porque tem sinalzinho eletrônico, viu? Tem gol na Série D do Campeonato Brasileiro. Francão, eu fiquei sabendo por alto que teve mudanças na Série D do Campeonato Brasileiro. Contigo, Camisa 10.
Muito bem. Olha, Campeonato Brasileiro da Série D, jogo em andamento. O América de Natal vira pra cima do Gama, viu? Esse resultado aí tá agradando um bocado de gente aí, viu? No Brasil afora. O Gama fez 1-0 com o Renato aos 16 minutos. O América empatou com o Matheus Regis aos 23, também da primeira etapa. E agora aos 34, Luiz Thiago faz o segundo do Mecão. Gama 1, América 2, placar de momento. O CSA continua vencendo o São Luís pelo placar de 1-0. Gol foi de Matheus Melo. Outros jogos em andamento na Série B. A equipe do São Bernardo faz 1-0 contra o Ceará, Felipe Garcia. Na Série C, Ipiranga e Barra tá 0-0. Brusque faz 1-0 contra o Ituano. E na Série A, Botafogo abre o placar. Gabriel Justino, Botafogo 1, Cruzeiro 0, e o Corinthians continua vencendo o Bahia pelo placar de 1-0. Vamos trazer a participação de Vieira Neto com o balanço desta abertura de jornada com relação às mídias sociais e a participação do torcedor, a interatividade aqui na nossa programação esportiva. Alô, meu caro Vieira Neto, boa tarde, boa sorte, rapaz.
Vieira Neto.
Boa tarde, meu querido Franco.
Você tá estressado?
Não, tô de boa. Acabei de voltar das férias, então não.
Boa tarde também pro nosso querido Marcos Idalino. Não, não, né? Idalino não, é Marcos Pac que tá aqui, né?
Rapaz, Marcos Idalino é nova, viu?
É. Chamaram ele aqui de Idalino, ele ficou chateado aqui no começo, mas tudo bem. Boa tarde pra Ronaldo Jorge, Ivo Marques também, Stefano Vanderlei, nosso querido Marronzinho, todo mundo aí em Campina Grande. Olha, já tem gente aqui dando palpite do jogo, viu? O Assis Ribeiro disse o seguinte, na verdade o nome dele é Francisco de Assis. Ele disse o seguinte pelo nosso telefone DDD 83 993365715. Ele mandou a seguinte mensagem: sou paraibano, 13 anos e moro no Rio de Janeiro há 49 anos. Estou assistindo a transmissões de vocês pelo YouTube. Parabéns para todo mundo. Tá aí então na audiência o Francisco de Assis Ribeiro. Tem também o boa tarde aqui da Eliana. Ela disse: boa tarde, sou Eliana de Santo Antônio de Riacho. É isso, né, Franco? Antônio, ou é o contrário? Riacho de Santo Antônio. E ela está cravando aqui que o 13 hoje ganha de 2 a 0. Então, essas são as nossas duas primeiras participações aqui. Evidentemente, durante a nossa programação, que vai começar daqui a pouquinho com o 13 São José. Depois, tem Caxias e Botafogo. Então, assim, esse é o nosso contatinho de hoje. DDD 83 993 365715. Então, manda teu palpite que a gente vai lendo aqui. Manda teu comentário.
Repita aí.
DDD 83 993 365715. Então, daqui a pouquinho, até esse apito inicial, né, de 13 São José, até o apito final de Caxias e Botafogo, esse é o nosso contatinho para você mandar seu comentário, seu áudio, sua opinião, sua crítica, seu palpite, enfim, manda aqui, participa com a gente, faz a transmissão, faz a jornada com a gente, que a gente adora, e ao longo da nossa programação, desses dois jogos que a gente vai acompanhar aqui, a gente vai trazendo toda essa interatividade, meu querido Franco Ferreira.
Tem também o YouTube aí?
Também. YouTube não, e eu falei isso agora, porque como a gente está em período eleitoral, né? A direção da EPC resolveu melhor, então, fechar os comentários no YouTube, até para evitar qualquer problema político, jurídico aqui para a gente. A gente não quer isso também, né, Franco? Para depois ter que arcar com a justiça.
Mensagem também pelo WhatsApp?
Pelo WhatsApp?
Pelo WhatsApp também. Dá uma caprichada aí para se ligar.
É
só
no, a gente sabe que todo mundo tem suas preferências políticas, sabe quem vai votar, enfim. Mas isso aqui não é o nosso assunto. Então manda para cá só sua análise esportiva mesmo, de 13, de São José, de Botafogo, de Caxias. E já tem aqui o Djaí, que já está ansioso para o apito inicial de Caxias e Botafogo, viu?
Esse jogo começa às 6h30.
Isso mesmo,
meu amigo. Começa a falar daqui a pouco também já dessa partida, paralelamente com o jogo 13 e São José. É isso, não
é? É isso, meu filho. Daqui a pouquinho eu volto, viu?
Muito bem. Então vamos retornar para Ronaldo Jorge e a apuração dos bastidores deste jogão de bola 13 e São José. Estou acompanhando aqui uma mensagem que está chegando na interna. É que já temos mais de 14 mil torcedores, pelo menos, confirmados para este jogo de bola. É isso, Ronaldo!
Isso mesmo, Franco Ferreira. Mais de 14 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Stefano Vanderlei, que